Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia. Cá está o Usanças de novo, hoje é sábado e das 11 ao meio-dia já sabe que a nossa companhia se manifesta neste pequeno espaço, mas agradável, que lhe traz sempre novidades. E desta vez vamos falar-lhe do Minho, o Minho verde e repousante para o olhar, que oferece ao longo do estio várias oportunidades de ativar a vontade de permanecer onde se está bem. Acaba por ser um bálsamo para a alma, ansiosa de alegria e ao mesmo tempo de recuperar velhos hábitos de convivência saudável. É claro que nos estamos a referir a iniciativas de cariz popular, onde basta a música que nos distingue para criar laços e interação entre os presentes. A nossa imaginação leva-nos rapidamente a São João de Arga, onde a festa acontece espontaneamente, ancorada numa ancestralidade que se cumpre todos os anos. No rescaldo de toda esta envolvência emocional com as sonoridades e com os espaços, procuramos saber o que se vive nesses momentos de libertação e comunhão com o sagrado e o profano, tão presente na nossa cultura. Se pensamos, melhor fizemos. Temos hoje no Usanças uma figura que se destaca pela assiduidade e participação nestas manifestações de cor e alegria, o Sr. Engenheiro Lopes, que se desloca para estes lugares acompanhado da sua concertina, com quem partilha todos estes bons momentos que temos assistido. E está aqui também porque hoje falamos de memórias. Obrigada pela presença e pela possibilidade de ouvirmos falar de nós com conhecimento de causa. Seja bem-vindo. Muito bom dia. Muito bom dia. É um gosto voltar a conversar consigo, porque já não é a primeira vez. Já faz uns anos que a gente nos encontra neste lugar e é sempre bom avivar a memória. A memória é uma coisa fantástica, não é?
Ah, é. É às vezes muito chata.
Sim, por vezes porque, não é agradável.
Porque as circunstâncias muitas vezes fazem-nos só e apenas viver da memória. É evidente que nós acusamos o progresso de ser responsável por a destruição dessa própria memória. Não sou saudosista, que é diferente. Isso não quer dizer que não tenha saudades, evidentemente. Claro. Mas não sou saudosista.
É essa a diferença.
Exatamente. Acontece precisamente que São João de Arga, já que falou em São João de Arga, São João de Arga, e temos sempre que falar em São João de Arga, para mim é a festa das festas. Isto é mesmo assim.
Sem dúvida.
Em relação a São João de Arga, vou lá desde que me apanhei de carro. Tenho lá ido desde há 50 anos atrás, desde 62 até esta data, e falhei duas vezes. Uma porque estava o Monte Arder lá na Ariosa, e outra porque parti naquele ano o pé à minha mãe, a tirar com um sobreiro abaixo ou com um carvalho abaixo, e a minha mãe no dia, que foi num sábado, tinha alta do hospital e não foi a São João de Arga, a não ser estes dois últimos anos, que por causa da pandemia também não se foi a São João de Arga, mas isso não quer dizer que não tenha ido ano passado.
Claro.
Não fiz a festa como de costume, porque também ninguém a fez, mas estive lá. No entretanto, aquilo que posso dizer é que precisamente São João de Arga hoje já não é o que era, toda a gente diz isso, mas conserva uma característica única que ainda hoje isso se verifica, que é a reminiscência, aquilo que resta do São João de Arga
antigo,
que é a loucura. Que é a loucura porquê? Porque quando vamos a São João de Arga, dá a sensação que todo mundo aterrou lá. Porque olhamos em toda a volta e diz assim: olha, veio o fulano, veio o cicrano, veio aquele, veio aquele. Dá-nos a sensação que vemos lá todo mundo. Mas aquelas mesmas caras que nós vemos na Serra da Agonia, em Ponte Lima, Ponte da Barca, Arcos do Alvez, que mais recentemente começaram a aparecer em São João de Arga, antes não apareciam. E há um pormenor muito interessante que se passa lá hoje, que antigamente não se verificava, mas voltámos a isso. O que é que sucede? Toda a gente se comporta de uma maneira que não se vê comportar nas outras festas. Anda tudo no ar, aquilo é contagiante, toda a gente se conhece, se não se conhece fazem-se amizades, muitas vezes começa-se uma conversa com indivíduos desconhecidos e dali a pouco já estamos
com uma ligação, né?
Qualquer, porque se um conhece o outro, o outro conhece o outro, e dali a pouco está toda a gente a comer e a beber quase do mesmo prato. É como se fosse. Por isso é o que se pode dizer, que de facto as memórias estão lá, as saudades também, mas o saudosismo não, porque
não, de
o mundo
nenhuma.
Anda para a frente.
Exatamente, de maneira nenhuma. A saudade tem isso consigo, é o registro das boas coisas, que deixam saudades, que deixam pena de não as termos presentes todos os dias, e é por isso que ela é uma palavra diferente das outras, tem uma intensidade muito grande. Mas as saudades eram muitas da festa. Da festa da agonia, da festa de São João da Arga, de todas as outras que falou, e muitas mais, não é? E nós assistimos de repente a um abrir enorme para a alegria. As pessoas têm necessidade de se divertir, de se encontrar, de confraternizar, de partilhar, eu sei lá, tudo mais no infinito, não é? Que podemos pensar e dizer, porque a convivialidade tem realmente destas coisas, faz parte do ser humano, e a globalização acabou por não separar tanto como as pessoas estavam à espera.
É, dá-se reação contrário,
não é? Dá-se contrário, parece que nos agarramos mais àquilo que é nosso, o que é fantástico, porque se estava à espera que se perdesse tudo. Eu, por acaso, acreditei sempre que quem quisesse guardar, guardava mesmo. E vemos que esta ligação, que estávamos há pouco aqui a falar em off, com a Galiza, mostra isso mesmo, que nós somos um povo único ao fim e ao cabo, com algumas diferenças, mas no fundo as nossas raízes tocam-se, completam-se, enfim, nós não podemos nunca ver o rio ou o Minho, como eu costumo dizer, como uma separação, mas sim como um símbolo de união entre os dois povos. Mas esta questão da música popular leva-nos a uns anos atrás a pensar que muita gente se interessou por alguns temas do nosso folclore hoje, e até agarrar alguns temas que estavam a ser utilizados por grupos folclóricos. Estou a falar exatamente, uma vez que estamos a passar os 80 anos do Adriano. O Adriano Correia de Oliveira foi um desses casos. Ele tem dois temas daqui do Alto Minho, que por acaso são dois temas da Ronda Típica da Miadela. E há aí uma curiosidade muito interessante por trás dessa gravação. É que hoje as pessoas pegam em temas, tocam e pronto, é um tema popular, tudo bem. Ele fez questão de perguntar se poderia fazer.
Exatamente.
Aí é que está a diferença. Sem alarde, sem dar nas vistas, sem nada. E perguntou a quem de direito o que poderia fazer. E a pessoa disse-lhe o que quiser. Isto é música de todos, portanto, se eu está à vontade para usar. Sim, mas eu achei que devia perguntar. Isto é uma atitude que hoje não se vê muito, não é? Desapareceu de tudo. Anda perdida, não é? O que é que acha destes dois temas do Adriano? Desta busca dele pelo popular,
Adriano,
pelo característico.
Editou isso num 33 rotações que eu tenho em casa, alguns, chamado Cantigas Portuguesas, se não me engano. E todos os temas são temas populares, temas tradicionais. E na altura eu próprio fiquei surpreendido por ele ter escolhido, ou por ter integrado, dois temas por mim conhecidos, porque os conhecia da Ronda Típica da minha dela.
A Rosinha. Letra e tudo, não é?
A Rosinha.
É íntegra.
A Rosinha, que é universal aqui na nossa região, a Rosinha da FIF, Rosinha de Serra d'Ar, Rosinha de Verdém e Rosinha de Santa Mar, toda a gente toca e canta Rosinha. Mas o outro tema, o Vira Velho, já não é bem assim, porque
claro
só o conheço da Ronda Típica, não conheço mais lá nenhum. E ele teve a felicidade e o bom gosto de não utilizar as concertinas, que não utiliza, mas sim substituí-las por gaitas, gaita de foles.
Sim, sim.
E o ponteiro só. Bem. E o arranjo foi feito precisamente por José Maia Branco, que também já morreu. E isso faz com que os temas atinjam uma dimensão para além daquilo que é tradicional ouvirmos. E, de facto, até no próprio YouTube aparecem comentários: oh, olha a Rosinha e o Vira Velho tocado numa gaita, numa ponteira, ou gaita de bolso, seja lá o que for. Ou seja, o Adriano emprestou uma dimensão diferente à música e também emprestou a emoção da voz dele.
Ora.
Que, sem desprimor para os cantadores e cantadeiras do original, o indivíduo era fantástico.
Sim,
a mim, tinha o Zé Afonso, sim senhor, cantava muito bem, mas o próprio Adriano Correia de Oliveira, para mim, era o expoente máximo dessas cantorias, de facto. E com uma particularidade muito interessante, é que o Adriano Correia de Oliveira, quando interpreta o Vira Velho, troca "se ainda te voto" do verbo botar com "ver", os olhos, ele disse e cantou "se ainda te bato os olhos". Por acaso tudo tem a ver, porque de facto quem bate são as pálpebras, e atrás dele vieram outros grupos que repetiram "que ainda te bato os olhos", quando no final de contas é um erro. Simplesmente é um erro que faz todo sentido. Piscar os olhos.
Exatamente.
É praticamente o bater dos olhos. No entretanto, falou aí também na recuperação de certas e determinadas coisas que estão agora na berra, e vamos ver porquê. E eu gostaria de falar aí de dois fenómenos que se passam precisamente nesta área.
Sim, senhor.
Mas não sei se...
Venham eles.
É muito simples. As memórias. Nós íamos a Ponte Lima, às Feiras Novas. Eu ia com os amigos meus, que toda a gente conhece, são os Enes da Ariosa, o Zé, que é o Rei da Noite, ou era, e o Berto, dos computadores. Íamos a Ponte Lima, divertindo-nos, enfim, às Feiras Novas. E aconteciam lá fenómenos extraordinários, de circunstância, mas íamos por causa da sidra, porque todos os tascos tinham sidra.
Exatamente.
E nós vamos às Feiras Novas porque vamos à sidra. A sidra desapareceu. Este ano, os de Ponte Lima organizaram, e muito bem, a Feira de Sidra. Já foi a Siderama ou qualquer coisa assim do género.
Foi
muito
há
bem.
Uns dias atrás, sim.
O problema é que nós destruímos a nossa própria a galinha dos ovos de ouro. Somos nós próprios que a destruímos. E a sidra, antigamente, era feita com as maçãs agrais, aquilo que nós chamamos as maçãs de âncora. E eles eram tantas as maçãs, que normalmente as macieiras cresciam ao longo dos rios, dos ribeiros, de Cabanas, do Pego, na Ariosa e por aí fora. E as maçãs caíam no rio e boiavam por o rio abaixo, e havia maçãs para toda a gente. Chegava e sobrava. Era tradição da Ariosa irem com um carro de vacas à Cif, à Graxosa, buscar maçãs agrais para todo o ano, pelo menos para meio. E então, quando chegávamos a casa, metíamos as maçãs nos madureiros, que eram nos palheiros da palha centeia e da palha triga. E aquilo durava o inverno inteiro. O progresso, a urbanização, a construção fez com que essas macieiras fossem destruídas. Muita gente acabou com elas. Em Afif, há muitas ainda que deitam, ou botam, ou
batem,
ou batem as maçãs ao chão. E o meu divertimento, precisamente por esta data, é andar pelos caminhos da Afif e colher as maçãs que os outros não querem. Porque as maçãs agrais, metidas no forno e assadas com um bocado de açúcar
bom,
amarelo,
eu sei.
É das melhores sobremesas que há. Isso é uma tradição que os de Ponte Lima parece que querem reatar.
Ainda bem.
E há outro fenómeno, que não é fenómeno nenhum, é um acontecimento. Tive dele conhecimento há bem pouco tempo, porque sucedeu precisamente neste princípio de agosto. Alguém de Riba de Mouro, ali em cima entre Monção e Melgaço, por ali, alguém em Riba de Mouro, uma malta nova, resolveu editar uma publicação, fizeram um estudo, uma recolha, chamem-lhe o que entender, sobre o linguajar local. E então achei muita piada, porque eles enfatizaram o facto, o pormenor, de que a maneira de falar antiga, ancestral dessa gente toda, assentava no X galego. E então, eu lembro-me perfeitamente que nós, cá de baixo, indivíduos ribeirinhos, nos ríamos do pessoal lá de cima, que falava assim. O falar assim é galego.
Claro.
Porque o jardim nosso não é jardim em galego, é jardim com X. E por aí fora.
Exatamente.
E eu não sei se alguém lá de cima me estará a ouvir, de Riba do Mouro. Ainda tenho que pedir essa publicação, porque os de Riba de Mouro têm um ditado muito antigo que os definia a eles próprios. Riba de Mouro, em Riba de Mouro que existe aquela ponta de onde o nosso rei se encontrou com a de Lancastre, essa coisa toda.
Bem, combinar.
Riba de Mouro tem duas coisas muito, muito, muito interessantes, que é o dito, aquilo que eles se intitulavam eles próprios, que por festas e romarias onde eles aparecessem, quando havia sarilhos, eles tinham um grito para a frente que Riba de Mouro é macho. Isso ficou na história. Agora, não sei se os indivíduos recuperaram esse dito.
Engraçado, não sabia. Nunca tinha
ouvido. Outra é a figura de Pedro Macau, que é que dizem que era um pedreiro, um indivíduo que fazia estátuas, que teve uma encomenda de um galego, mas o galego não lhe pagou. E ele depois vingou-se e fez-lhe um dito que lá está escrito. Esse dito, já não me lembro muito bem como é. Aqui está a pedra de Macau, que qualquer coisa, qualquer coisa. Resumindo e concluindo. Os de Riba de Mouro, como nós, por aqui também, tinham esse dito, para a frente de Riba de Mouro é macho, e já agora, indo para esse campo, acho muita piada, aos de Lanhelas também, possivelmente muitos já se esqueceram disso, os de Lanhelas, que tinham um dito muito semelhante, muito parecido, com outras conotações, que era testa alta e viva Lanhelas. Isso demonstrava a capacidade masculina dos homens de Lanhelas. Testa alta e viva Lanhelas. E depois eles completavam: moças bonitas, cama com elas. Pronto, isso. Resumindo e concluindo, nós na nossa área também temos muitas coisas parecidas. As de Ariós eram capadeiras, as de Carreço eram porqueiras, as da Fife eram papeiras, os de Perro também são papeiros, se não me engano.
Os da Dark.
Os da Meadela, os da Abelheira eram os padiolas. Em Outeiro era os...
Tanta coisa.
Eu tenho que anotar essas coisas para não me esquecer.
Convém. Sabe que o registro é muito importante. Por muito simples que seja, dá a possibilidade a outros de conhecerem a nossa realidade, que já não existe também, não é? Portanto, se a gente não registar, há com certeza... O senhor está aqui a falar de coisas que eu não sabia. Não sabia, por exemplo, quem a FIFA eram as papeiras.
Papeiras,
de papas?
É, das papas. Ai, que também, Perre também chama papeiras, acho.
Não
os,
sei, olha,
os de Santa Marta, os de Santa Marta eram rabichos, não sei se ouvi falar nisso, e o meu pai é Santa Marta, enfim,
não sabia,
mas não tem nada a ver com os rabichos.
Não sabia, não, é. esta eu sou uma apaixonada, como é lógico, como sabe, pela cultura popular, investigo muitas coisas, sempre que posso, e agora fez-me aqui vontade de ir à procurar aqui de umas coisas, porque ainda outro dia falávamos aqui na Sidra, curiosamente. E que eu me lembro da minha juventude, na Vaca das Cordas, eu não ia fazer nada a Ponte Lima, eu ia a Ponte Lima, eu e os meus colegas, para bebermos uma sidra num café que havia na esquina, depois da Oribezaria Matos,
exatamente,
passo
exatamente.
A publicidade.
Havia.
E ali no canto esquerdo, que faz ligação com a outra rua.
Com aquela rua atrás.
Ao balcão a gente pedia, as pessoas já sabiam que a gente ia para a sidra. E de repente desaparece tudo. Quer dizer, já não se faz sidra. Porquê? Porque é um método rudimentar. Melhor ainda, não é?
Não, o método
e passámos para a cerveja artesanal, não é?
O método é exatamente igual ao do vinho. Fazia-se a sidra no lagar do vinho. Era a mesma coisa.
É espremida a maçã?
Exatamente, a mesma coisa. É evidente que é diferente espremer maçãs que espremer uvas.
Vinho,
mas,
na
Casa do Boró, em Carreço, disse-me o Benjamin Anos Pereira, que há dois anos atrás, disse-me ele, que o pai dele, o tio Joaquim, eu não cheguei a conhecer, a minha mãe conhecia, que eles na Casa da Boroa faziam tanto de vinho como de sidra. Claro que isso acabou. Pronto. Mas em Ponte Lima existia também, nessa altura, existia também uma outra circunstância muito interessante. Por trás da Abanese, na rua atrás, praticamente nas traseiras da Abanese, havia a uma casa que eram os muros de uma quinta que tinham por trás. Já sou o nome dessas senhoras, não anotei, mas o meu amigo Costa Lima deve-se lembrar disso. O que é que sucede? Essas senhoras tinham sidra curada de um ano para o outro, ou seja, engarrafada. Enquanto que no Tasco era sidra nova e doce, a sidra das senhoras era curada e amarga.
É que ela fica amarga passada.
Exatamente.
Tempo, não é?
É a sidra dos asturianos, dos galegos, dos vascos, é assim. É a sidra amarga,
pouco
não é a sidra
agradável,
doce. Não é a sidra doce. É evidente que nós íamos pela sidra doce. E também é evidente que o resultado toda a gente sabe qual era. Enfim, é escusado falar nele.
Porque a sidra realmente tem.
Limpa o estômago.
Portanto, era um ato de purificação. Olhem o ato de purificação, a gente ouvir agora o Adriano rapidamente, para relembrar, não é? Aquela voz ímpar e este cuidado com o outro e o cuidado com a música portuguesa.
Oh, minha rosinha, eu hei de ir jurar a verdade que eu não sei mentir, que eu não sei mentir, que eu não sei mentir. Oh, minha rosinha, eu hei de ir. Quero entrar em teu peito, formar um castelo. Entrar em teu peito, formar um castelo. Oh, minha rosinha, eu quero, eu quero. Minha rosinha, eu é de te amar. De dia ou de noite, de noite ao luar. De noite ao luar, de noite ao luar. Oh, minha rosinha, eu é de te amar.
Usanças.
Retomando, e bem, a nossa conversa, que está a ser muito interessante, fazemos descobertas até de coisas que nem imaginávamos, eu pelo menos falo de mim e fico sempre muito interessada por estes temas. Mas ao longo da nossa vida assistimos a várias festas, a várias coisas, e também assistimos temos histórias guardadas, histórias um tanto incríveis às vezes. Tem alguma, engenheiro, com certeza que sim, para nos contar, que tenha alguma piada pelo meio?
Ah, piada tem.
Elas têm todas.
Há situações, enfim, locais... que pertencem à tradição, pertencem à memória, mas até a memória dessas coisas não está a desaparecer. Mas, nem tanto, e eu fiquei surpreendido por um acontecimento, precisamente, que eu soube agora em São João d'Arga. Estávamos a falar fora do som, num fenómeno, enfim, a chamada Procissão dos Defuntos, que na Galiza chama-se Santa Companha, ou a Estadeia. Em que mais recentemente alguém se lamentava que essa tradição tivesse acabado, principalmente porque um tasqueiro, um indivíduo dono de uma taberna lá do sítio, deixou de fazer negócio porque os defuntos, depois da procissão, iam lá beber. Enfim, no entretanto, também falámos aqui na história da procissão dos defuntos em Perre. Eu, a primeira vez que ouvi falar nisso, foi da parte do meu pai, que era polícia, e que me contava que numa determinada altura tiveram que ir a Perre fazer umas investigações a ver quem é que andava por trás da procissão dos defuntos. E há outras histórias contadas do pai do meu amigo Delgado, que trabalhou comigo no Saleiro e estudou comigo no Instituto, que em determinada altura teria passado a procissão dos defuntos na frente dele e que se encostou a um canto e que só disse assim: ai, rapazes, se eu tivesse a vossa idade, corria-vos. Enfim, coisas. No entretanto, e já agora, por causa dessas tradições e dessas manifestações que nós julgávamos que estavam desaparecidas, encontrei este ano em São João d'Arga um indivíduo aqui do lado do rio, de Barroselos, ou daqui de
Neves?
Não, nas Neves, possivelmente. Que tinha sido colega do Tinta, de Perre, da Casa dos Tintas, meu colega no Estaleiro, que quando eu andava lá, se tinha casado, que eu lembro perfeitamente quando o Tinta se casou, e esse amigo em São João d'Arga contou-me que tinha ido ao casamento do Tinta. Eu estou a falar nisso porque já falei nisso com o próprio Tinta. Toda a gente conhece em Perre e arredores, enfim. E fiquei muito espantado quando esse amigo me disse que tinha ficado espantado porque durante o casamento, a meio do casamento, ouviu assim uma coisa, e não sabia o que era. Lá lhe explicaram que era alguém cá fora a tocar o corno. E eu fiquei, digo assim: opá, não me digas que no casamento do Tinta tocar um corno. Eu depois confirmei isso com o Tinta, e o Tinta também me confirmou. Eu digo assim: opá, mas essas, ou tocar do corno é numa circunstância muito especial e não num casamento normal, principalmente da malta nova. Explicação do Tinta: ah, pois, é que tocar corno é naquela circunstância, que é para nunca mais na vida lhe tocar em corno.
Certo, está bem.
Pronto, é filosofia.
Muito bem.
Entretanto, a história de tocar o corno acaba de tocar quando o atingido acaba por convidar os tocadores a comer e a beber.
Pois.
Nessa altura acabou o corno. Claro. No entretanto, há cerca de 10 anos atrás, em Gondarém, na casa de uma família, deixa de achãozinho, uma família muito minha amiga, eu estava de passagem para ensaiar as marchas de São João em Campos. Uhum. E isto era janeiro, dezembro de janeiro. E já depois das 9 horas da noite, ou seja, depois do jantar. A meio da semana vi que a família toda se estava a preparar para sair. Bem vestidos, agasalhados. E digo assim, onde é que vocês vão? E disseram-me uma coisa que para mim na altura era impensável. Aí vamos a uma cornetada. E eu fiquei espantado e disse assim, o quê? Vocês vão fazer o quê? E eu disse, vamos à cornetada. O que é que se tinha passado? Havia um senhor, já de certa idade, sozinho na vida, que resolveu casar com uma rapariga que estava lá em casa, a servir, qualquer coisa. Pronto. Evidentemente que os vizinhos tiveram que ir tocar a cornetada, simplesmente. Eu que nunca pensei é que em pleno século XXI
ainda se fizesse
essas coisas. E disseram assim, não, porque esse era o primeiro a fazer aos outros, e por isso nós vamos fazer
para
a ele.
Para não se esqueceram, pois está claro. Lá está a memória a funcionar.
É evidente. Eu achei imensa piada.
Em todos os campos.
E o Tinta ainda me disse, mas disse assim, e isso no Império não acabou, que ainda no outro dia aconteceu isto, tal, 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 tal.
Portanto está vivo. Portanto,
ainda há qualquer coisa que se mexe aí,
sim, na
penumbra, na sombra, que passa ao lado da nossa vivência mais urbana, mais
civilizada. Mais desligada, não é? Desses campos. Nós estamos com algum tempo limitado, mas ainda temos tempo para abordar aqui alguma coisa mais do interesse comum. Os grupos folclóricos são o repositório de várias coisas, mas assistimos que muita gente sai da sua área, sem razão aparente, mas, quer dizer, se sair com justificação, é admissível. Mas há um colar, um cortar e colar na atuação dos grupos folclóricos, como nós sabemos. E depois pega-se na música do grupo tal, modifica-se a letra para o grupo tal, e temos ali uns passos diferentes e umas coisas a eludir. Mas eu pergunto-lhe, é possível trazer uma situação dessas a uma festa de traje, por exemplo?
Não, vamos lá ver. Eu, essas coisas para mim...
Carecem de muito cuidado, não é?
Não, tem que as dividir em como é que eu ia dizer? O destino que as circunstâncias dão às manifestações. Uma coisa é o espetáculo,
claro.
As cores...
A colorir o espetáculo,
colorido,
não é?
Pois. E o espetáculo para o turista, para quem bem... Sim, senhor, é muito bem. No entretanto, eu também não sou contra isso, sim, senhor, é muito
sim,
bem.
Sim,
nós
sim,
estamos
com certeza.
Simplesmente, a mim, o que me custa, dentro dessa perspectiva, é as freguesias excederem, as aldeias, enfim, excederem... No cancioneiro, nos temas, aquilo que lhes pertencia. E eu vou-lhes dar exemplos muito, muito concretos. Por exemplo, o Grupo Etnográfico da Ariosa nasceu já numa fase tardia, em 1960 e não sei quantos, 66, 67, quando já estavam estabilizados, e há muito tempo, o Rancho Santa Marta, o Rancho da Miedela, os de Dém, os de Ganfei e por aí fora. Mas o Grupo Etnográfico da Ariosa foi obrigado a recorrer ao livro do Abel Viana acerca do Grupo de Carreço, em que está lá o espanhol, a tirana... estão lá diversos temas que o Abel Viana garante que eram comuns, tanto a Ariosa como...
Inteiramente de acordo. Então não há ali nenhuma fronteira que divida dizer, olha, a partir deste meco
claro,
ninguém
claro.
Pode tocar isto porque é nosso.
Pronto.
Não,
por isso. E o espanhol, que está no livro do Abel Viana, nunca foi dançado nem tocado pelos de Carreço. É extraordinário isto.
Exatamente.
Nunca percebemos porquê. E então... O Grupo Etnográfico foi buscar, por exemplo, esse tema, o regadinho, a água leva o regadinho, mas que também é universal, é
sim,
por todo lado.
É comum a todos os...
E foi buscar músicas do José Pedro, das operetas que ele organizava na sociedade. Ou seja, são temas de autor e não de populares. De populares.
Bem.
Mas pertencem à Ariosa.
Exatamente.
Pronto, é o Vida Samamed e outras coisas, mais duas ou três.
Pois, eu também lhe estou a falar, mas neste caso, de um tema de autor, ainda por cima.
Cuidado que o Zé Pedro foi autor de umas cantorias de Santa Marta. Não sei se é outro estado.
Esse é outro assunto. É melhor não irmos por aí.
É muito interessante isso.
É. Que as pessoas não têm que estar preocupadas
não.
em dizer que aquilo foi criado para o grupo.
Não.
Qual é o problema?
Não, é a origem aquela e acabou.
É claro.
Mas eu seguindo esse raciocínio, por exemplo, eu habituei-me sempre a ver que a Rusga, o Velho de Carreço, que é único.
Ah, sim, senhor. Não, muito bonito.
É único. O Velho de Carreço. A Rusga e mais dois ou três temas pertencem a Carreço, principalmente um que eles nunca mais tocaram, nem
eu
nunca.
Eu sei qual é.
É o Preto.
É o Preto.
O Preto. Ora, o Preto para mim é um fenómeno extraordinário e eu tenho discutido isto e tenho contado esta história a pretos. Pretos angolanos, pretos
que aceitam
guineenses.
Perfeitamente, desde não, que seja mas, contado com a lisura que é preciso.
É que há uma confusão muito grande com o facto de ser preto ou deixar de ser preto. Nem tem nada a ver com esta coisa
do racismo.
Do racismo.
Não, não é longe disso.
Tem a ver com a percepção que se tem das coisas. E nós temos uma perspectiva completamente diferente da que um preto angolano tenha em relação a nós, por causa da maneira como foram educados, porque entenderam sempre que, por ser branco e ser português da metrópole, nós éramos privilegiados.
Superiores, exatamente.
E não é verdade.
Não
isso.
É verdade.
Pronto.
Não.
Eu tive um amigo meu que trabalhou na Marmoviana, um rapaz novo, inteligente, um gajo excepcional, tanto que trabalhava na Marmoviana e tirou um curso de uma licenciatura em gestão. Mal se apanhou com o curso e foi para Angola, regressou à terra. Para onde eu o mandei ir, dizendo-lhe isto: opa, tu és angolano, tu sabes da... aprendeste aqui a tecnologia da mármore e das pedras, opa, investe na tua terra, que tu tens lá um monte de coisas. Não é para te mandar embora.
E fica rico.
É para desenvolveres a tua própria.
E rico então, pessoalmente.
Em determinada altura estávamos no Tasco e ele ficou muito admirado por nós estarmos, eu e amigos meus, a falar na miséria em que se vivia nos anos 60. Uhum. Ainda. A minha casa era térrea. O chão da cozinha era terra. Os coelhos faziam buracos e apareciam por todos os lados, porque ao lado do chão da cozinha havia a loja onde se punham os cestos das ervas, da erva para o gado que estava no eido logo a seguir. Havia uma lareira, que nós tínhamos chaminé, era uma casa evoluída, mas havia muitas choupanas que o fogo saía pelos próprios telhados.
Sim.
E vivia-se muito mal. Os lavradores que tinham alguma coisa ainda se safavam, matavam o porco, vendiam uma vaca todos os anos. Agora, a outra gente vivia muito mal. E esse indivíduo, a papar aquilo tudo, muito admirado, deu dizer que nós, brancos da metrópole, tínhamos vivido muito mal.
Se calhar em algumas circunstâncias.
E então, diz-me ele assim: o meu pai conta-me e tal, que quando ia para a escola, em Angola, para a escola primária, o professor lhe batia. E eu ri-me: olha, batia o professor em Angola e batia-me a mim, o Mário Viana. Coisa que ele não sabia.
Pois.
Ele entendia que
era por ser lá que
por apanhava. Ser preto, que apanhava no corpo. Eu digo assim: também nós aqui, pá. Era tudo igual. Bem, resumindo e concluindo, isto está acerca do preto.
Exatamente.
E porquê o preto? Foram proibidos, mesmo no tempo de Salazar, dos festivais de cantar e dançar o preto. Eu o preto tenho no meu repertório, mas tenho que explicar porque é que eu canto. Por aí fora. O preto é rei dos bichos Imperador dos Macacos.
Não posso levar,
não posso levar avante que o preto usa sapatos. Porquê?
Brutal.
Porque nós andávamos descalços.
Porquê que ele havia de ter sapatos e não os outros? Não é?
Se nós andávamos descalços, havia uma explicação para isso. Em que em todas as aldeias havia sempre um pretinho.
Uhum.
E na Ariosa...
Que veio com alguém, não é?
Ora, porque eram os africanos, que estavam em Angola, Moçambique, tinham filhos de pretas e parece que eram obrigados por lei a dar-lhes educação e até enviá-los. Como eram pessoas que tinham certa capacidade financeira e económica, as casas cá eram ricas em relação aos outros. Nós temos o caso da Casa do Gaião, na Ariosa, nossos vizinhos. Havia o preto e a pretinha.
Que se chamava o senhor...
Não, era o Zé dos Ferros. Era um
então indivíduo. É que há outro caso, acho.
Não
é em Carreço, estou a pensar em
Carreço. Era da Ariosa. Era o Zé dos Ferros, estava em Moçambique. E quando ele vinha... E que foi educado cá, miudinho, com a irmã, com a Rosinha, ao mesmo tempo que a minha mãe, foram à escola primária. Ele depois voltou a Moçambique. Era ferreiro. E o que é que acontece? Como eram herdeiros ou descendentes ou da família de pessoas com posses,
uhum,
eles iam calçados para a escola, os pretos.
E daí
que os brancos...
A crítica popular.
Exatamente.
Atuou logo nesse
sentido.
Então
como é que o preto é preto e vai o preto é rei dos juízes, imperador dos sapatos.
Dos macacos.
Não posso levar... Dos macacos. Não posso levar avante que o preto dos sapatos. O preto é rei dos juízes, imperador das loninhas. Não posso levar avante que o preto use botinhas. Isto não tem nada a ver com o racismo.
Pois não.
Tem a ver com a surpresa.
Tem a ver uma explicação como está
com
a dar.
Com uma surpresa.
Para se perceber, não?
Para se perceber. Bem, isto é em relação à história do cancioneiro, que os ranchos e as freguesias e essa coisa toda deixaram o seu próprio círculo, o seu próprio património.
Acharam que as outras eram mais bonitas e perde-se tanta coisa bela.
Exatamente. No caso de Carreço, o velho de Carreço é único, muito embora o velho de Carreço venha do velho do velho e da velha das Argas,
uhum,
a FIF perdeu também muita coisa, porque tinha uma farrapeira do tempo da Ofélia das Cachenas e tinha um Chora, coisa que eles hoje não interpretam. Eu não percebo porquê.
Acho que nunca ouvi.
Nunca ouvi o Chora de FIF.
Não sei se é o que eu estou a pensar.
O meu amor diz que vinha quando a lua viesse.
Conheço.
Meu amor, chora, a mim que se me dá.
É bonita essa canção. Aliás, como todas as canções populares são bonitas.
Agora, cada um tinha a gota da FIFA, é muito parecida com a gota de...
Gondarém?
Não, com a de Carreço.
Com a de Carreço.
A de Gondarém é única.
É,
acabou.
Diferente. Mas a gota de Gondarém... Eu acho que há ali uns lábios...
Não, a gota de Gondarém é uma coisa do outro mundo.
É a mãe, não é?
É uma coisa do outro mundo. Por exemplo, eu ando atrás desse disco, mas isso já vem muito de trás. Ando atrás desse disco. O Rancho Santa Marta tem a gravação em 45 rotações, já o tive na mão, não o comprei na feira das velharias, que lhe chamam o Bira de Dem. É um tema, eu vou-lhe dizer o que é que se passa com o Bira de Dem. O Bira de Dem de Santa Marta não é mais nem menos que a Velha de Dem, que não é um Bira, mas os Santa Marta gravaram como se fosse e chamaram-lhe o Bira de Dem. E não é o Bira de Dem, é Velha. Porque os da Serra d'Arga e toda aquela região não tocam a Velha sem o Velho. Primeiro tocam o Velho, depois tocam a Velha. E é uma dança de roda.
O Bira é outra coisa.
O Bira é outra coisa.
Antigas,
o Bira é outra coisa. Vira é Bira. A Velha e a Velha é uma dança de roda. Pode ser mais ou menos valseada como um Bira, mas é uma dança de roda. E o Bira das Argas é outra coisa. E então os de Santa Marta gravaram o disco e intitularam vira dedém. Quando os dedém, no tempo do Dr. Moreira, que gravaram isso tudo, que também tem um repertório próprio, e eles próprios também já alteraram isso, os dedém. É uma pena.
É uma pena. Aí é muita pena mesmo.
Já alteraram isso. Que é aquilo muito conhecido. O meu amor jura, jura. O meu amor jura, 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 jura. E faz uma jura bem feita.
Isso é que era triste lá de cima.
Isso é velha.
É lindo.
É velha da Serra d'Arga, a velha de Dém, São Lourenço de Monteria, toda a gente canta e dança aqui. Mas o mais engraçado é que eles não dançam isso no palco. Os de Dém, os de São Lourenço dançam. E quando dançam, os de São Lourenço dançam ainda à moda antiga. Primeiro o velho, depois a velha. Mas os de Dém já não fazem isso. Também não percebo porquê. Porque a sequência, a roda é a mesma. A sequência é primeiro o velho e depois a velha. O andamento da dança é que é um bocadinho diferente. O trespassado
difere,
uhum. e a velocidade da dança altera. O velho é o conhecido. Ai, o velho a mais a velha. Ai, o velho a mais a velha.
Um tanto galego.
Ai,
não é?
Foram ao Senhor do Monte. Ai, foram ao Senhor do Monte. A velha bebeu o vinho. Ai, a velha bebeu o vinho. Ai, o velho água da fonte. Pronto, isso é o velho, que eles tocam em primeiro lugar. E depois avança a velha. Depois o Santa Marta gravaram a velha, intitulando-a Bira de Dém. Porque quando ouviram, disseram assim: bem, isto é um bira.
Claro.
E o título
a intuição popular.
Bem, mas o fenómeno passa-se precisamente em que, não sei porquê, de quem está à frente dessas organizações, essa coisa toda, deixam para trás o...
É pena.
E vão buscar coisas
que não têm nada a ver. Pois, estamos de acordo.
Por exemplo, eu já ouvi os de Perre tocarem o Malhão d'Águeda. Por aí fora.
Exatamente. Pois, aí já é um bocado mais complicada, não é? Sabe o que eu lhe digo? Cheguei à conclusão de que temos de arranjar um programa de 2 horas. Porque senão não há tempo para falar. Depois a gente começa e vai para aí fora. Apetecia-me continuar a conversa, é sempre assim.
Olha, eu propunha-lhe um dia trazer cá Mariana Almeida Melo.
Já tentei, não consegui, mas está nos meus projetos.
Sim. E fazermos um programa sobre o Dr. Pedro.
Acho que sim, eu aliás já a contactei, mas não houve hipótese. Quando ela estava em Viana, eu não estava.
Pois, mas ela está permanentemente em Moledo.
Pronto, vou tentar, olha, uma boa dica. Sim, senhor.
Porque
merece, não é?
Porque merece.
Não, merece, o Pedro Almeida Melo merece estar aqui.
E merece por outras razões.
Também
porque,
acho que sim.
Porque, por outras razões, porque há muitos males entendidos.
Ah, sim. Sim,
acerca
sim.
da figura do Dr. Pedro.
Com certeza, e agora estamos a ir por aí, não sei porquê. Mas temos de desmistificar isso, tem razão. Olha, uma boa opção para um próximo programa. Engenheiro Lopes, foi um gosto. Eu gostava muito de continuar, mas o tempo não nos permite. Fica para outra vez, senão também a gente depois. E vamos nos encontrando assim.
Motivo.
Portanto, agradecido em nome dos Ansas, foi realmente muito bom ter revivido aqui algumas coisas de que até já me estava a esquecer e marcar um próximo encontro para a gente falar sobre o assunto. Tenha um bom fim de semana. Quanto a nós, já sabe, para a semana voltamos com um tema novo, já sabe, a pensar em si sempre, porque está, curiosamente, quer queira, quer não, sempre na linha da frente. Bom fim de semana.
Usanças.